Reportagem especial.
Abril de 2005. Um chefe de departamento dos Correios é flagrado ao receber R$3.000 de propina dentro da estatal. Seu nome, Maurício Marinho. O pacato servidor público diz ter ligações com o PTB e acaba detonando uma crise sem precedentes na história política do país. Para defender o partido, o presidente petebista Roberto Jefferson mira em figurões do governo Lula e acerta em cheio nos ideais de ética que o Partido dos Trabalhadores construiu ao longo de 25 anos. Surge a imagem do Mensalão, pago por um tal Carequinha Mineiro, amando do Zé. Roberto Jefferson exibe dotes de oratória para denunciar o esquema montado pelo empresário mineiro Marcos Valério de Souza e pelo tesoureiro do PT, Delúbio Soares, para que deputados votassem a favor de matérias do interesse do governo. Jefferson poupa o presidente Lula, mas é impiedoso com a cúpula petista. Seus principais alvos são os ministros da Casa Civil, José Dirceu, e da Secretaria de Comunicação Social, Luiz Guxiquem, além do presidente do PT, José Genuíno, acusados de levar a corrupção ao governo e à Câmara.
Escolheu o ministro José Dirceu, assim como uma espécie de Mary Jane Corner, o rufião do Planalto, para alugar prostitutas que ele podia fazer aqui na Câmara dos Deputados. Tratou essa casa como se nós fôssemos um prostíbulo. E nós estamos numa guerra fratricida, sanguinária, entre nós. Quando a corrupção está na praça do lado de lá, de lá partiu a corrupção. De lá!
As denúncias de Jefferson foram um prato cheio para a oposição, trouxeram perplexidade à população e monopolizaram o noticiário. Entidades da sociedade civil exigiam a apuração imediata dos fatos. O próprio governo e o PT admitiam cortar na própria carne. Polícia Federal e Ministério Público foram mobilizados e o Congresso Nacional, arranhado pelo Mensalão, não viu outra alternativa senão criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o escândalo. A CPMI dos Correios foi instalada no início de junho, já com um desafio inicial bem definido: vencer a desconfiança. Afinal de contas, a comissão era presidida pelo líder do PT no Senado, Deucídio Amaral, e tinha a relatoria nas mãos do deputado Osmar Serralho, do PMDB governista. Para o líder do PSDB na Câmara, deputado Alberto Goldman, isso era o sinal de uma CPMI chapa branca.
É uma tentativa de blindagem, uma tentativa de abafar a CPI. É uma tentativa de controlar para que ela tenha os caminhos, as direções que o governo pretende. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso tudo vai ser insuficiente, porque a pressão de opinião pública vai acabar orientando da forma correta.
O presidente da comissão, senador Deucídio Amaral, reagiu às insinuações.
Eu não sou presidente para ficar abafando as coisas e para virar refém de atitudes de procrastinação. Se for isso, eu não vou cumprir o meu papel de presidente até o final da CPI, porque eu essa carapuça não visto.
E na prática, a investigação avançou de forma vertiginosa. A partir de pagamento de propina nos Correios, os parlamentares se debruçaram sobre vários casos de corrupção que chegaram à comissão em mais de 100 depoimentos e em toneladas de papéis oriundos das quebras dos sigilos dos investigados. Foi necessário dividir o trabalho em 5 subrelatorias: contratos, movimentação financeira, fundos de pensão, Instituto de Resseguros do Brasil e normas de combate à corrupção. 3 empresas de auditoria tiveram de ser contratadas para auxiliar a análise dos dados. Avanços também foram conseguidos por meio do trabalho conjunto com o Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, Ministério Público e órgãos do Ministério da Fazenda. Através da imprensa e dos meios de comunicação da Câmara e do Senado, a população acompanha ao vivo os momentos mais importantes da CPMI e interage com os parlamentares, oferecendo vídeos contra os depoentes e cobrando a atuação firme dos deputados e senadores. A vigilância é tamanha que o relator da comissão, o deputado Osmar Serralho, compara a atuação da CPMI a um júri popular.
Qualquer um de nós, onde nós somos abordados, a população nos diz: nós estamos acompanhando, eu lhe assisti, eu vi isso, vi aquilo, coisa que eu próprio aqui sentado não tenho, às vezes não vejo. Um pouco que eu saia daqui, a população sabe mais do que eu. Então hoje o julgamento é diferente. Há um júri popular, aberto, franco.
Serralho admite que provavelmente a CPMI não terá tempo de concluir todas as frentes de investigação abertas. Porém, os 8 meses de trabalho já levaram à cassação ou à renúncia de parlamentares envolvidos nas denúncias e trouxeram à tona a necessidade urgente de uma reforma política para eliminar vícios, como o Caixa 2 nas campanhas políticas, por exemplo. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.